Posso já te chamar de Batatinha? Seja bem-vindo, Batatinha.
Bom dia, Letícia. Bom dia, nossa Letícia Garcia. Deve chamar de Batatinha. Eu sou muito habituado com o meu apelido, que poucas vezes eu fico meio achando estranho quando falo meu nome. Pode chamar à vontade.
Inclusive, para os nossos ouvintes, você começou a sua carreira aqui também nos estúdios da Colmeia.
Uhum.
E então, seja bem-vindo aqui também. É uma alegria ter você aqui conosco. Mas agora falando de um outro lugar, né? Não mais como o locutor, apresentador, mas como deputado estadual. Batatinha, de uma maneira geral, nós temos observado que o governo estadual, ele tem... está em superávit, está se destacando nesse mandato. Cascavel e região têm recebido verbas. Depois nós vamos falar mais especificamente sobre cada uma dessas áreas. Mas você, estando dentro da Assembleia Legislativa e acompanhando de perto essa dinâmica, a que você acha que se deve esse panorama que nós acabamos de relatar aqui?
Então, a junção em que o nosso governador Ratinho Júnior conseguiu fazer entre os deputados, a maioria dos deputados da base, e uma das coisas positivas do nosso governador Ratinho Júnior, Letícia, foi essa união entre os poderes, poder judiciário, legislativo, né? Ele fez uma união e hoje você veja e observa que nós não temos assim uma discussão politicamente falando, não há uma briga política. Hoje há uma união dos poderes, Tribunal de Contas, como eu disse, né, o próprio Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa do Paraná. Então, toda essa união em que o governador, com a sua liderança, conseguiu fazer com que a gente não ficasse gastando energia, digamos, com brigas políticas. Então, hoje nós não temos energia dispensada para se falar de cor partidária, de briga política. Então, essa união de todos os poderes fez com que a gente pudesse ter esse avanço no Paraná, principalmente com tantos e tantos e tantos investimentos.
A gente observa, então, que, somando a isso, o Estado já é um Estado muito forte. É um Estado que vem se destacando em rankings em relação a todos os outros estados. Nós olhamos, ele se destaca na oferta de empregos, uhum, se destaca no setor industrial. E isso, quando uma Assembleia Legislativa está unida ao governo, é possível, de uma forma mais objetiva, potencializar ainda mais o Estado?
Sem dúvida. Com certeza absoluta, a gente faz com que, como disse o próprio governador, o Paraná se tornou o mercado do mundo. E isso vai para o mundo. Porque, como você falou, hoje nós temos uma agricultura, o nosso agro é muito forte, nós produzimos muita alimentação e nós temos então também assim, muita industrialização que veio para o Paraná exatamente por causa dos bons feitos que existem aqui no Paraná. E é isso, quando há essa união, como você disse, a gente faz com que o Paraná vai sendo mais potente, vai se tornando uma vitrine. E uma das coisas que a gente observa também, Letícia, é as viagens que o governador faz, muitas viagens que ele vai fora do país e traz, na verdade, a gente tem mesmo que copiar as boas coisas. E o governador tem copiado muitas coisas de outros países, tem implantado aqui no Paraná e isso tem dado muito certo. A gente está num momento muito bom pelo Paraná, é um exemplo para os demais estados do Brasil. E acho que um exemplo, inclusive, para o mundo, porque nós estamos, assim, numa vibe muito boa, né? Você veja que o governador tem dito, e nós temos acompanhado como deputado, de que a saúde financeira do Estado, ela é muito boa. Hoje o governador consegue pagar as contas dos próximos 30 anos e ainda sobra dinheiro em caixa. Você veja que nós temos aqui no Paraná, Letícia, 3 merendas diárias com proteína animal. Nós temos mais de 3 mil alunos que foram para o Canadá no projeto Ganhando o Mundo. Então são tantos e tantos exemplos que faz com que o Paraná seja o que nós estamos observando hoje em dia.
Um caixa saudável do, sim, governo do Estado, né?
Muito saudável.
E isso então também tem possibilitado alguns investimentos, e é disso que nós vamos falar agora.
Sim.
Por exemplo, ontem, né, na AveSui, que, sim, foi um congresso referência, um dos maiores da América Latina,
verdade,
do setor de aves, suínos, né?
E peixe, né?
E peixes, exatamente, uhum, obrigada. Onde foi, então, o governo, ele liberou 12 milhões e meio para Cascavel, especialmente observando a área de infraestrutura. O posicionamento do município de Cascavel é estratégico para o Estado. Como você vê, então, esse investimento? É necessário? Vem em momento oportuno?
Na hora certa, é importante a gente enaltecer aqui a administração do prefeito Renato Silva, porque o governo tem dito, Letícia, que precisa de projeto. Ele já chegou a dizer, olha, eu vou ter dinheiro para gastar e não vou ter projeto. Então, é na hora certa, no momento exato, e com a administração do Renato Silva, que vem conduzindo a nossa cidade de Cascavel no mesmo ritmo que já era na administração anterior. Agora, como você falou, nossa cidade é uma cidade estratégica. Esses 12 milhões vêm para uma infraestrutura ainda maior. Nós temos ainda a discussão desse anel viário, que também é um investimento enorme por parte do governo. Todas as ruas, que ainda são poucas, mas todas as ruas com calçamento ou que não tenha pavimentação asfáltica em Cascavel serão pavimentadas. As que têm calçamento, as que não têm, por exemplo, o Lago Azul era um grande problema, e hoje o prefeito Renato Silva conseguiu fazer com que a equipe preparasse todo o projeto e nós vamos ter asfalto em todo o bairro do Lago Azul, além do asfalto, calçada e também iluminação de LED. Momento certo, momento exato, mas isso tudo se deve também, é importante a gente ressaltar, como eu disse, a administração do prefeito Renato Silva, porque se não houvesse a preparação dos projetos, provavelmente não teríamos esse recurso, como foi anunciado ontem, todo esse montante de 12 milhões para as nossas benfeitorias aqui de Cascavel.
Já nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos, é algo até que eu anotei aqui que eu queria pontuar. Sim. Com você, mas falando um pouquinho mais dessa verba de 12 milhões e meio, você consegue dar um pouquinho mais de detalhe? Eu vi que uma parte dela vai para interligar 100% as indústrias ali com as marginais?
Sim, naquela região do autódromo ali. Ali nós temos várias indústrias que tem esse problema da logística e do transporte. Nós precisamos melhorar a logística de todas aquelas indústrias que saem desde aqui do Trevo Cataratas e que vai até no final do autódromo lá embaixo, por exemplo, ali passando pelo Show Rural. Então toda aquela marginal será pavimentada, terá toda a parte de sinalização. Então parte desse recurso é exatamente para cuidar daquela região ali, para melhorar, como eu disse, a logística de todas aquelas indústrias. E outro restante, a gente tem algumas outras ruas, inclusive no perímetro urbano, que precisa passar por recapeamento e também alguma pavimentação que precisa ser melhorada. Então, esse dinheiro vem exatamente, Letícia, para a infraestrutura de pavimentação, recape e também calçadas e iluminação de LED. Todo esse dinheiro vai ser aplicado nessa questão de infraestrutura de pavimentação, aonde precisa ser feito como a região da marginal, para atender as indústrias, e alguns outros lugares que precisa fazer alguns reparos e também fazer o recape na cidade de modo geral, aonde há necessidade dentro dos projetos que já foram elaborados pela prefeitura.
O nosso ouvinte, Benete, está te parabenizando pelo seu trabalho em prol do Oeste Paranaense.
Muito obrigado, nós estamos fazendo muita coisa boa. Eu tenho aproveitado muito aí a ferramenta da política, sabe? Já que o governo, estamos falando que tem bastante dinheiro, então eu tenho trazido muitos recursos, não só para Cascavel, mas para essa região toda. Fiz até uma anotação aqui, nós estamos chegando, Letícia, na casa de 230 milhões de recursos só de emendas do deputado Batatinha. 230 milhões. Para Cascavel, nós vamos chegar agora na casa de 95 milhões. Para Cascavel, através das nossas emendas, chega a 95 milhões de recursos que a gente já trouxe para Cascavel. Por exemplo, Lago Azul. Lá está construindo uma unidade básica de saúde, no valor de 5 milhões. Já está em andamento a obra. Nós liberamos e estamos trabalhando para a nova sede da Polícia Científica, que seria o novo IML, popularmente dizendo, né? O nosso é muito antigo, não atende mais às demandas, nós temos um problema sério de corpos que vêm para a necrópsia e às vezes demora até 24 horas para ser liberado, equipamentos muito antigos, não tem uma tecnologia avançada para o momento. Então nós estamos com a construção da nova sede, E aí, de novo, a prefeitura nos ajuda com o projeto, com a limpeza do terreno, completamente pronto. É uma obra de 15 milhões, que é a sede da Polícia Científica, a nova sede, 5 mil metros quadrados, que seria o novo IML, com novos equipamentos, com novas tecnologias, com equipamentos de última geração para melhorar o atendimento, não só de Cascavel, mas da região toda aonde o IML atende. Nós temos aí 20 e poucos municípios atendidos pela Polícia Científica aqui de Cascavel. A gente fala IML para as pessoas entenderem, mudou de IML para Polícia Científica. Então, uma obra importante no valor de 15 milhões, nós liberamos um CCI, que é um Centro de Convivência do Idoso, né, na região do Canadá, também lá no Riviera, e tantos outros recursos que a gente trouxe para Cascavel, né? 20 fuzil, 556 para equipar a PM, 4 viaturas, 27 pistola taser. Eu sei que são tantos os recursos, mas o montante geral, Letícia, é de 95 milhões. O recurso mais interessante entre tantos, eu estou considerando aqui 25 milhões que nós entregamos agora nesse sábado que passou, sábado retrasado agora que passou, no HU, no Hospital Universitário, 25 milhões, uma emenda de dinheiro para compra de equipamentos. Aliás, muitos equipamentos foram comprados, entre eles cama hospitalar automática, arco cirúrgico para cirurgia bariátrica em vídeo, berço aquecido para a neonatal. A UTI neonatal foi muito bem equipada com vários equipamentos desse recurso que a gente entregou no sábado aqui em Cascavel, no valor de 25 milhões. Então, como eu disse, estou aproveitando a ferramenta da política, estou fazendo coisa boa e trazendo muito recurso para a região toda.
Ótimo. Batatinha, vamos falar um pouquinho, eu acho que isso deve ser um questionamento da maioria do cascavelense também, a conclusão da duplicação da 277. Há uma expectativa com as concessionárias de concluir a obra?
Então, agora é esse movimento que nós fizemos já lá no ano passado, quando foi aquele o leilão com a IPR, né? Que nós temos aqui a IPR Iguaçu, que está cuidando aqui da nossa região. Já temos mais de 60 mil atendimentos, embora ainda não teve o início, por exemplo, da duplicação, mas é um sonho e que vai acontecer a duplicação, porque é contrato, é documento, mas assim, a IPR Iguaçu, ela já está fazendo um atendimento, como eu disse, mais de 60 mil pessoas já foram atendidas agora nesse período da IPR Iguaçu, nessa nossa região. Você veja que nós tivemos já aqui no Trevo Cataratas a parte de iluminação, aquilo ali era um problema danado, já está todo iluminado, já está muito bem mais sinalizado do que era. Então assim, aos poucos, a IPR Iguaçu, ela já está trabalhando. Nós já estamos pagando pedágio e ela já está nos dando uma resposta com o que é possível. Agora, o desejo nosso, o sonho de todos nós, que nós queremos e isso vai acontecer e a gente espera que isso não se alongue, que é a duplicação que vem de Matelândia, né? Porque até Matelândia e Matelândia Foz já existe a dupla. Então, é o nosso desejo e já está em contrato e vai acontecer de Matelândia chegando até na região de Prudentópolis pela BR-277. Esse é o grande desejo de todos nós paranaenses, principalmente nós dessa região oeste aqui, Letícia. E vai acontecer.
Batatinho, um outro assunto aí que tem dividido opiniões é a questão do pedágio entre Cascavel e Toledo. Como pois tem sido essa situação? Como você tem se posicionado em relação a isso?
É difícil a gente tomar uma decisão diante, porque ali já está duplicado, né? Ali já está duplicado. Eu sou contra ter uma praça ali, porque já existe a duplicação, né? É uma luta que nós estamos travando com a IPR Iguaçu. Nós, que eu falo nós, deputados representantes dessa região, né? Temos conversado bastante, temos falado muito, várias reuniões, vários encontros têm acontecido e nós estamos ainda na esperança de que não tenha essa praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Porque, primeiro, o percurso é pequeno, e ali já está duplicado, né? Eles falam daquele free flow que você paga só pelo que você usa. É uma das alternativas que eles apresentam. Mas nós estamos ainda nessa luta, estamos ainda discutindo muito esse assunto com a IPR Iguaçu, com os diretores e junto com os demais deputados. E estamos nessa luta aí para ver se a gente consegue fazer com que isso, nesse trecho, não tenha. Estamos trabalhando para isso, viu, Letícia? A vontade é grande.
E a nossa também, eu acho que enquanto cidadão, né?
É.
Você que nos acompanha por 93.9 pelo YouTube, CBN Cascavel Oficial, nós estamos conversando com o deputado estadual Oziel Luizo Batatinha. Batatinha, você me disse que o próprio governador disse que tem dinheiro e vai faltar projeto, né?
Isso
é um cenário muito bom, muito positivo. Eu queria que você explicasse as emendas parlamentares, de que forma elas ajudam vocês a fazer essas proposições para trazer esse dinheiro para dentro dos municípios.
Então, existe lá, sempre no início do ano, ou mais ali por março, abril, cada deputado recebe lá um valor de emendas, em torno de 20 milhões, 25 milhões. E essas emendas vêm para a região através das demandas que são apresentadas pelos prefeitos e também pelos vereadores. Então, os vereadores fazem as suas demandas, encaminham aos prefeitos, que leva ao deputado. E nós vamos trabalhando dentro das secretarias existentes. O governo já libera para nós um valor X no início do ano, 20 milhões para você atender toda a sua região. Mas a gente acaba conseguindo muito mais, porque a região é muito grande. E aí nós vamos captando as demandas, recolhendo as demandas dos prefeitos, dos vereadores e vamos trabalhando com as secretarias. É assim que a gente trabalha e é isso que a gente está fazendo, né? Claro que depois eu quero que você me deixe eu falar um pouquinho das minhas leis, porque daqui a pouco, Batatinha, você é deputado de recursos. Não, eu tenho várias leis que já foram aprovadas e muitas que estão em andamento. Mas as emendas parlamentares, elas são boas, porque, como eu disse, é um dinheiro que já é nosso e que volta para nós. Eu, nas minhas andanças, quando eu vou fazer alguma entrega, Letícia, eu até comento com o pessoal, não tem que bater palma para deputado, não, porque isso aqui não é favor, é obrigação. Quando a gente traz um recurso para a compra de uma ambulância, de um equipamento hospitalar, de uma pavimentação asfáltica, qualquer recurso que vem é favor, é obrigação, não é favor. Porque quando você compra um pacote de arroz, um litro de leite, já está o imposto lá. Então, não precisa bater palma para deputado não, porque isso aqui é obrigação. É como você for no caixa eletrônico tirar teu dinheiro e você bater palma para o seu próprio dinheiro. Então, o deputado tem a obrigação, com a sua representatividade política, eleito pelo voto popular, destinar recursos para a sua região, como é o que nós estamos fazendo aqui nessa região oeste, principalmente aqui na nossa cidade de Cascavel. Puxando a sardinha para o nosso lado e trazendo recursos para cuidar da nossa gente.
Muito bem, o nosso ouvinte Velson Mendes, ele nos acompanha pelo YouTube e ele também parabeniza seu trabalho.
Uhum,
o Alex, obrigado. Do bairro Neva.
Obrigado, obrigado, muito obrigado.
O Alex da Neva acompanha pelo rádio, ele também parabeniza o seu trabalho e ele faz uma pergunta de quando vai sair uma passarela ali na entrada do bairro Guarujá, perto do Mercado Max.
Então, esse é um assunto para o município, né? O deputado não tem essa prerrogativa. O que nós podemos é, claro, buscar o recurso para que o município possa executar. Mas agora nós já vamos ter também essa tão sonhada trincheira lá embaixo no Cascavel Velho, que vai ser construída pela concessionária a IPR Iguaçu. Ela vai fazer essa trincheira lá. E o que o município iria fazer lá vai sobrar, porque o município pode fazer inclusive essa aí. Porque assim, eu vou te explicar como é que aconteceu. A IPR, ela teria que fazer dentro do contrato essa trincheira lá no Cascavel Velho. Só que o contrato, ela tem 7 anos para fazer. Então, o seu Renato, nosso Renato Silva, nosso prefeito, ele puxou para que a prefeitura faça essa trincheira. O município vai fazer. Porque o município fazendo é mais rápido, porque não pode acontecer, ela está no contrato da IPR 7 anos, ela pode fazer daqui 2 anos, daqui 3 ou daqui 7 essa trincheira. Então, essa preocupação o Renato puxou para ele. Ele falou, não, então eu vou fazer lá no Cascavel Velho, que é um desejo de muita gente e não é de agora. O município vai fazer essa e vai ter uma em haver com a IPR Iguaçu, que era essa que a IPR ia fazer, vai ficar devendo para nós. Então, pode ser que numa boa conversa, num contato bom, essa que a IPR está devendo para nós nesse contato de 7 anos, atenda o pessoal aí que está fazendo esse pedido aí, Letícia.
Muito bem, Batatinha. Então agora vamos falar sobre as suas leis, o que você tem proposto?
Vamos. Eu tenho 110 leis que já estão em andamento e dessas 110, Letícia, 41 delas já foram aprovadas e foram sancionadas pelo governador Ratinho Júnior. Entre tantas as leis, eu acabei propondo uma lei, o deputado não pode propor lei que onere o Estado. Então nós temos que procurar alguma coisa que não onere o Estado. Então nós fomos verificar e, para boa notícia das mulheres, nós verificamos que a maioria das cientistas no Paraná são mulheres. E aí nós criamos uma lei fazendo com que exista o dia da mulher cientista, para elas comemorar esse dia, para elas terem nesse calendário, fazer algum evento, se reunirem em uma confraternização. Então, a mulher paranaense, a maioria das mulheres são cientistas do Paraná. E aí a gente descobriu e construímos essa lei, o Dia da Mulher Cientista no Paraná. Mas uma outra lei muito bacana que eu também acabei aprovando, trabalhando ela, Letícia, foi o Código da Mulher Paranaense. Esse código tem 99 leis. É como se fosse um manual para a mulher saber quais os direitos que ela tem. Porque são tantos direitos que a mulher, para ficar folhando o Código Penal, digamos. Então, resumimos em 99 leis no Estado do Paraná, que chama-se o Código da Mulher Paranaense. E aí ela vai ter um acesso mais facilitado à legislação. Ela vai saber como combater, por exemplo, a violência, a saúde. Como ela vai ter, por exemplo, inclui aquele programa, o botão do pânico, né? E tantos outros mecanismos que existem dentro desse código. São 99 leis que a mulher tem direito e que ela pode, inclusive, carregar esse manual, e por esse manual ela vai saber dos seus direitos de uma forma mais resumida do que ela pode acionar os meios de segurança para que ela tenha a sua proteção. Então, o Código da Mulher Brasileira já foi aprovado, já foi sancionado, já é lei, e nós precisamos agora fazer um trabalho de confeccionar bastante código e distribuir para as mulheres terem na sua pasta, na sua bolsa, né? Para a hora que ela tiver qualquer situação, ela corre e verifica o direito dela. E tantos outros projetos, o projeto da pessoa com deficiência física, o projeto do idoso, nós puxamos também o projeto da gratuidade da passagem, porque você lembra que a passagem acima de 60 anos, de forma gratuita, para as pessoas viajarem de estado para estado, de São Paulo para o Paraná, do Paraná para o Mato Grosso.
Interestadual.
E interestadual. Então nós trouxemos esse modelo intermunicipal. Agora o idoso também, de uma forma organizada, ele pode pegar o ônibus em Cascavel e ir para Foz do Iguaçu, para Londrina, para Curitiba, porque então era só, como você falou, interestadual, de estado para estado. A gente puxou o modelo, que era uma lei federal, e trouxe para o estado, para a pessoa acima de 60 anos também viajar dentro do estado de forma gratuita.
Interessante. Como que ele pode fazer, o idoso que quiser?
Ele procura, provavelmente, ele pode, a porta de entrada pode ser o CRAS do município, né? Ou ele pode ir direto na rodoviária. Pode ir direto nas empresas, na agência da rodoviária, e lá existe um cronograma para que ele possa receber as informações de que maneira ele consegue ter esse acesso. Mas às vezes a pessoa não tem tanta facilidade, pode ir direto no CRAS do município, por exemplo, chega no CRAS, o CRAS já tem todas as informações e vai fazer o direcionamento para ele organizar a sua viagem.
Batatinha, e me diz uma coisa. Como tem sido essa experiência como deputado? Tem valido a pena?
Valido a pena. É muito prazeroso, é uma vida nova. Eu nunca pensei em ser político, nunca passou pela minha cabeça em ser político. Eu sempre fui, como você, comunicador, sempre trabalhei no rádio. Aliás, eu comecei aqui na Rádio Colmeia, mas o trabalho social e essa vontade de ajudar as pessoas, eu adquiri, inclusive, na Colmeia. A Rádio Colmeia tem uma característica, e até hoje, a Rádio da Família. Eu comecei lá por 96 na Colmeia, e naquele período a rádio, ela fazia e continua fazendo muito trabalho social de interagir na vida das pessoas. Então nós tínhamos na Rádio Colmeia o programa em que as pessoas procuravam para que pudesse a gente conseguir lá uma cadeira de roda, um par de muletas, um agasalho. E isso foi me dando prazer em fazer as coisas boas para as pessoas. E é verdade, Letícia, quando você dá um copo de água para alguém, quando você dá um presente para alguém, parece que é mais prazeroso para você do que para quem recebe. Então eu adquiri isso da Rádio Colmeia lá por 96, 97. E dessa forma eu fui para a TV levando esse mesmo modelo de ajudar as pessoas, mas nunca pensando em ajudar as pessoas para ser político. Eu passei por 10 eleições e de forma natural me tornei deputado. Estou sentindo muito prazer, está valendo a pena. É doloroso, a gente viaja, sacrifica um pouco a família, mas ao mesmo tempo a gente consegue ajudar muita gente, fazer muita coisa boa, como nós estamos fazendo nessa vida como deputado, estando deputado.